Livro Luz nas Trevas. Prefácio. Quando comecei a escrever sobre este assunto, não tive a pretensão de fazer um novo livro. Meu plano foi simplesmente escrever um artigo a respeito de um assunto que senti que foi negligenciado no mundo cristão, a renovação da mente. Portanto, como progredi no trabalho, a obra cresceu para incluir outros aspectos do assunto que não previ. A necessidade de mudanças reais nas vidas de crentes no mundo inteiro nunca tem sido mais urgente do que nos dias de hoje. Muitas instituições do mundo parece que estão em colapso, resultando em caos. Esses incluem entidades de longo prazo que já deram a impressão de algo sólido ou fixo. Nosso mundo está mudando rapidamente e estas mudanças vão, provavelmente, só acelerar, visto que a volta do Senhor está chegando cada vez mais perto. Portanto, a necessidade para os filhos de Deus ficarem muito mais íntima com Ele nunca foi maior. Há uma urgência para cada um de nós buscar a sua face com sinceridade total. Isso é para que possamos ficar em pé espiritualmente nos dias maus que estão vindo e não ficarmos envergonhados na sua aparência. Que Deus use este pequeno livro para transformar muitos corações e mentes para a glória dele. Capítulo 1 – O Plano Original de Deus. Querendo ou não, estamos numa batalha. Se somos verdadeiros filhos de Deus, estamos envolvidos numa guerra intensa sobre quem vai dominar esta terra. Agora eu sei que alguém dirá que Jesus já venceu a batalha, mas a realidade é que nós ainda estamos intimamente envolvidos na conquista desta vitória. O fato de que a morte de Jesus na cruz e ressurreição terem sido vitoriosas aos olhos de Deus Pai não significa que nossa parte na guerra tenha sido terminada. Você vê, em algum momento no passado distante, não sabemos exatamente quando, mas parece ter sido há muito, muito tempo, Lúcifer recebeu autoridade sobre este planeta. Podemos ter certeza disso, pois durante a tentação de Jesus, ele afirmou ter essa autoridade. Lucas 4:6. Jesus não contestou esse fato. Obviamente, se Satanás tem autoridade, deve ter sido dada a ele pela fonte de toda autoridade, que é o próprio Deus. Além disso, podemos deduzir que esse governo deve ter sido dado a ele antes que ele se rebelasse contra o Altíssimo. Caso contrário, nenhuma autoridade teria sido dada a ele. Quando Deus colocou Adão e Eva no Jardim do Éden, ele os encarregou de várias responsabilidades. Uma delas foi encher a terra e sujeitá-la. Gênesis 1:28. Agora, no idioma hebraico, essa palavra traduzida como sujeitar significa conquistar ou subjugar. Mas espere um pouco. Esta terra já tinha um mestre. Havia um ser que recebeu autoridade sobre ela. No entanto, de repente, no Jardim do Éden, Deus introduz outro ser que se parece com ele em equivalência e o encarrega de assumir essa autoridade por si mesmo. Assim, então, começou o conflito pela terra. Obviamente, Adão não foi encarregado se tornar um Deus, mas ser apenas o representante do outro. Podemos saber disso porque Adão foi feito à imagem de Deus. Então ele foi colocado na terra com a tarefa de assumir o controle do planeta como representante de Deus, ele próprio sendo sob a autoridade de Deus. Nesse plano, Adão conquistaria domínio sobre a terra, vivendo retamente em obediência a Deus e preenchendo-a com sua descendência obediente. Gênesis 1:28. Então, quando a tarefa de subjugar a terra estivesse completa, Deus, como chefe desta nova criatura, Adão, seria o governante supremo sobre ela, recuperando-a. Numa maneira de dizer, do ser que foi encarregado no princípio, mas depois se rebelou. Como você já sabe, Adão falhou miseravelmente nessa tarefa. Mas alguém chamado o último Adão, também conhecido como Jesus, o ungido, Cristo, venceu e agora ainda está vencendo esta batalha. No entanto, o diabo ainda não desistiu. Ele ainda não está derrotado na prática. Por meio de Jesus e seus descendentes, verdadeiros crentes que nascem de Deus, Deus ainda está no processo de estabelecer seu governo sobre a terra. Ele a está preenchendo com seus próprios filhos, que deveriam estar sob sua autoridade. No entanto, pode não ser uma surpresa para você saber que nem todos os filhos de Deus são obedientes. Nem todos eles estão realmente submetendo todos os aspectos de suas vidas a Ele. Infelizmente, muitos deles são egocêntricos, mentirosos, trapaceiros, implacáveis e pecadores em muitas áreas de suas vidas. Esse comportamento os coloca no campo de Satanás. O comportamento deles mostra que, em vez de serem obedientes a Deus, eles estão expressando a natureza do Deus deste mundo. É aí que está a batalha. Assim como o diabo conseguiu enganar Eva e seduzir Adão, hoje ele ainda está trabalhando duro para enganar os filhos de Deus. Dessa maneira, ele os impede de se tornarem os verdadeiros representantes de Deus que expressam sua justiça. Contanto que os crentes expressem a natureza do inimigo em vez da de Deus, eles ainda fazem parte do problema e não fazem parte da sua solução. De muitas maneiras, Satanás é limitado por Deus a respeito do que ele pode ou não fazer com os homens. Por exemplo, ele não pode invadir e matar milhões de homens e mulheres com um só golpe. Embora ele possa fazer tais coisas através de homens que estão sob seu controle, ele próprio não tem permissão para fazer muitas coisas deste tipo. Mas ele tem permissão para falar. Ele pode falar nos pensamentos e corações das pessoas. Ele parece capaz de falar em nossas mentes, inserindo seus pensamentos diretamente ou usando outras pessoas que estão sob seu controle para falar conosco. A maioria das pessoas não reconhece ou ouve esse discurso, mas continua seguindo da mesma forma. Esse falar, então, é sua principal arma. Devemos perceber que o diabo é extremamente inteligente. Ele é muito, muito mais esperto do que nós. Ele é inteligente, criativo e perspicaz. Nenhum crente deve pensar que eles próprios podem superá-lo. Nossa única esperança de não sermos enganados por ele é ter uma dependência completa e uma submissão genuína a Deus. Este foi o capítulo 1 do livro Luz nas Trevas, escrito por David W. Dyer e disponível gratuitamente no site www.grãodetrigo.com.